Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades. Iniciamos agora a última aula, a aula de encerramento deste curso. O curso Afetividades foi inspirado por alguns fatores que surgem no consultório em quantidade significativa. Por várias razões, a nossa época traz alguns dilemas, tais alguns desencontros que, por si somente, não teriam maiores consequências. O desencontro, por si só, não é apenas uma característica existencial, mas pelo modo como eles estão inseridos na crônica do cotidiano, nas nossas vidas, então, em várias ocasiões, eles pedem ajustes. Algumas pessoas confundem a afetividade, chamam, por exemplo, por amor algo que muito pouco tem a ver com amor. Às vezes estão dizendo, falando sobre amor, mas na realidade o que elas estão manifestando é medo, o que elas estão manifestando é um sentimento de que vão ser magoadas outra vez. Ou, às vezes, inclusive, chamam de amor algo que mais parece um balcão de negócios, um escambo existencial, uma coisa que muito pouco condiz com aquilo que elas imaginam que estão expressando com a palavra. Afora isso, mesmo aqueles que compreendem adequadamente, segundo os padrões de época, o que é o amor, como ele se manifesta, quais os desenvolvimentos em torno dele, muitos, por não terem tido uma vivência que se aproximou disso, ou por outros fatores que na própria vivência do fenômeno participam, acabam colocando a perder aquilo que para eles era muito importante que pudesse prosseguir. E afora isso, há uma série de outras manifestações em torno, elementos que dizem respeito à trajetória existencial do ponto de vista de uma maturação, elementos de uma historiografia que dizem respeito à participação de outros. Muitas vezes a pessoa vivencia o amor, mas a parte dela é uma parte menor. E este outro que entra com uma maior parte destoa muito daquilo que está se passando. Enfim, é uma série de questões. E por conta destas questões fizemos este curso Afetividades, que hoje encontra sua última aula. Muito bem, nesta última aula eu trouxe uma metáfora para trabalharmos. É uma pequena obra que tem crescido muito nos últimos anos, nos últimos meses. Esta obra se chama No Mundo do Faz de Conta, autoria Fê. E Fê se apresenta na última página com um desenho. Então tem um desenhinho e está escrito assim: meu nome é Fê. Amo desenhar, escrever, contar histórias, coloridas e divertidas histórias, principalmente para as crianças. Sou muito feliz. Faz de conta que meu nariz é uma bolinha vermelha com pintinhas brancas, que tenho asas nas minhas costas e também na minha cabeça, que me levam a voar na imaginação, sem limites para a criatividade. Então, vamos brincar juntos neste delicioso mundo do faz de conta. Publicação das Paulinas. Uma pequena obra muito bonita, muito inspirada para os nossos dias. Uma obra que ela é muito recente, viu? Ela tem apenas 6, 7 anos de publicação. Algumas crianças, vocês que são alguns professores e trabalham com crianças, podem fazer a experiência de colocar a obra diante de uma criança. Os desenhos são encantadores. Não é? Parece que é uma criança de 5, 4, 5, 6 anos pintando e conversando com quem folheia as páginas. E a primeira página nos convida a isso: seja sempre uma criança. Olha só como é que ele coloca, entre letras cruzadas, criativa. Criança criativa no mundo do faz de conta. Esta, então, é a obra que trabalharemos agora. Quando nós falamos de afetividade, e em inúmeros casos, provavelmente a maior parte deles, não estamos falando de uma ciência exata, não estamos mais naquela métrica usual da racionalidade do tópico 10, raciocínio. Ainda que, como vimos durante várias aulas, algumas pessoas racionalizem de tal forma as emoções que elas mais parecem um raciocínio do que propriamente um elemento de afetividade. Ou seja, de acordo com como cada pessoa funciona, isso será de determinada forma. Aqueles que aprenderam a dar espaço para que a alma, os elementos volitivos da alma, do coração, possam se pronunciar conforme as afetividades, inventar, se inspirar, amar, construir a partir de sonhos, a partir de inspiração, aquela coisa linda de estar enamorado, de querer estar junto, de querer caminhar. Existem aqui inúmeras considerações em torno disso. Alguns acham que isso só vai acontecer num período da vida, como se isso fosse estanque. E, de fato, para alguns é assim mesmo. Para muitos, não. Para muitos, isso pode fluir, se ampliar, mudar ao longo da vida, assumir formas diferenciadas, etc. Mas existem recursos existenciais que permitem, se não esse encontro, esse achado, proximidades. E é disso que falaremos agora. As proximidades em torno daqueles que gostariam, que às vezes poderiam viver suas afetividades. Vimos ao longo de muitas aulas que isso não é assim para todo mundo, que isso não é assim sempre, que precisamos ver a historicidade, a estrutura de pensamentos de cada pessoa, mas para aqueles que possuem uma inclinação existencial para isso e que, de alguma forma, andam em torno disso, talvez o que vem agora possa ajudá-los de várias maneiras. Veremos, então, na aula de hoje, as proximidades. Um dos modos de fazer proximidades para algumas pessoas, e considerem aqui que estamos tratando não daquelas pessoas que caminham, chegam e vivem isso, como é para alguns, mas daquelas que, por fatores que vão longe, que levariam essa aula muito longe das propostas dela, encontram impedimentos, encontram dificuldades, encontram restrições, encontram situações que afastam. Como essas pessoas poderiam, em alguns casos, ter essa proximidade? Mais ou menos como alguém que se aproxima de um lugar que até gostaria de conhecer e de estar, mas tem muitas restrições. Para alguns, essa pessoa se aproxima caminhando e numa pequena colina, num lugar muito bonito, com um pequeno rio passando, lá longe a casinha, ela observa aquela casinha de longe. A fumacinha saindo do fogãozinho a lenha, ela vê alguém saindo e entrando, movimentando, buscando um baldinho de água, vê crianças ao redor da casinha brincando, um cachorrinho latindo, ela já se tranquiliza mais, se torna mais familiar. Mais ou menos isto. Pois um desses recursos é algo que lá na clínica, do ponto de vista técnico, nós chamamos dos atalhos, né, que são tão fluentes em algumas pessoas. O atalho que trabalharemos aqui é No Mundo do Faz de Conta, essa linda obra de Fê. A obra inicia mostrando um rabo de um jacaré, apenas o rabo. É como se o jacaré estivesse saindo da página, já está a maior parte dele fora e o rabo está ali, um rabo avermelhado. Muito bonito o rabo, pintado por uma criança de 9, 10 anos. E está escrito no meio de muitas cores a palavra jacaré. Então nós olhamos a palavra e associamos aquilo. Imaginamos pelo o rabo que ocupa uma parte sul da página muito grande, a gente imagina o jacaré que acabou de passar por ali. Do outro lado, quando nós viramos, aparece o jacaré inteiro, sorrindo, um jacaré risonho, com um fundo verde. E aí diz, o jacaré é rosa e banguela. De fato, você observa e diz, puxa, mas ele tem poucos dentes mesmo. E é um jacaré rosa, rosáceo. É um jacaré simpático, sabe? Ele está gordinho, bem alimentado, parece que está caminhando em direção a um banhado qualquer. Muito, muito amistoso esse jacaré. Já, provavelmente um jacaré idoso, ele é banguela. Vamos ver o que o Fê está nos propondo aqui. Ele anunciou algo, como alguém que anuncia amor, e outro diz, ai meu Deus, e se fecha, o coração fica mais apreensivo, e diz, ixi, eu vou sofrer de novo, ixi, já sei como é que é isso, a gente passa por tantos problemas, a gente passa por isso, por aquilo. Alguém diz, perda, e a pessoa diz, ixi, já sei de novo, já passei por isso, é tão duro, é tão ruim. Rejeição, ah meu Deus, que coisa. Não é? O autor nos convida a dizer, olha, ele anunciou o jacaré, e aí cada um constrói lá o jacaré que tem no seu elemento imagético, né? Seus verbos mentais, e aí vai lá para as construções. E em seguida a gente vira a página e diz, olha, o jacaré que eu estou falando é um jacaré que é cor-de-rosa, é um jacaré que já está bem velhinho, ele é banguela, e veja, ele é bem amistoso, risonho, está gordinho, indo para um banhado qualquer. E aí a pessoa diz, ah, bom, então era esse o jacaré? Sim, era esse o jacaré. Que é o que acontece quando muitos se precipitam e pegam pelos prejuízos que formaram aquilo que virá, ignorando que praticamente sempre em nossas vidas, mesmo as coisas mais iguais tendem a ser profundamente diferentes, vivenciadas de novo. Você tem aprendizagens que você fez, você tem a idade, que agora é outra, você tem o tempo, você tem a convivência, você tem os fatores diferentes. É muita coisa para ser igual, ainda que às vezes pareça tão igual. O autor, então, prossegue, e aí nós já estamos mais tranquilos com relação à obra dele, viramos, e ele anuncia agora Leão, numa página. O livro está aberto, na página à esquerda aparece Leão, as letras grandes, cada letra dentro de um quadradinho colorido, mas não pensem que é exato como uma régua, é colorido assim de uma maneira bem livre. Inclusive no final da palavra Leão, o aparece um rostinho, a carinha do leão sorrindo. E na página da direita, de novo, só aparece o rabo do leão. Um rabo caudaloso, amarelo, com a ponta alaranjada e algumas garatujas de criança em lápis de cor. E aí ficamos observando, ai, um leão, é? Xii, leão. E aí cada um vai para o seu imaginário. Mas aí lembra, puxa, mas pode ser o mesmo que o jacaré. Talvez seja um leão diferente dos leões. Talvez essa perda, talvez essa frustração, talvez essa dor, talvez essa dúvida, talvez esse amor, talvez esse carinho, talvez essa esperança seja diferente do que eu já vivi. E se eu tentar compreender isso ou me aproximar disso, talvez já seja o suficiente para que tudo seja diferente do que foi. E eu possa lidar agora como antes eu não conseguia lidar. Talvez. Por que não tentar? Deixa eu olhar a outra folha. Então você vira a página e tem uma enorme surpresa. O leão realmente é imenso, gente. Ele é muito grande, esse leão que ele colocou aqui. Ele ocupa as duas páginas, praticamente tudo. Ele começa na página da esquerda, ele mal cabe de tão grande que ele é. Só que você observa melhor esse leão. Ele é todo, o corpinho dele é amarelo. A juba dele é alaranjada, ele tem um rostinho extremamente simpático, uma face simpática. Ah, ele está olhando para cima, parece que a maçã do rosto toda rosácea, E adivinha pensam que ele está emitindo um som apavorante? Ele está, olha, vou ler para você, aparece aqui escrito, miau. E aí ele diz, o leão mia, e bota, miau. Em cada miau, M vermelho, I cor de rosa, o A roxo e dois U's, um azul, um U alaranjado. E então, a vontade que dá ao ver isso é de pegar esse leão e dar um grande abraço nele. Parece aqueles bichinhos de pelúcia que a gente tem em casa. Ora, mas então era esse leão que ele estava falando? Mas é, de fato, é um leão. Você olha para ele e não há quem não diga que isso é um leão. Ele não pode ser qualquer outra coisa a não ser um leão. Está muito bem caracterizado. Mas por que esse leão não me dá medo? Por que ele não me espanta? Por que não tenho nenhum princípio de recuo com relação a ele? Até a boca do leão, ele pintou assim os lábios, parece que alguém passou um batom no lábiozinho dele. Então, quer dizer que às vezes a minha frustração, a minha perda, a minha rejeição, pode ser que às vezes as injustiças que eu passo, que eu faço outros passarem, pode ser que as dores, os desentendimentos, pode ser que agora eu vou passar por desemprego, vou passar por dificuldades com alguém muito idoso que vai partir, ou com uma criança que vai chegar na família de maneira inadvertida e não esperada. Quer dizer que então isso pode ser mais ou menos como é isto que eu estou vendo aqui? E a resposta categórica é sim. Às vezes pode ser assim, mas é muito improvável que seja assim se os prejuízos que temos forem tão fortes que não permitam que a nova experiência se manifeste. E há muitas maneiras de não permitir isso. Por vezes ela mal se anunciou e já precipitado eu digo, está vendo? Já conheço isso, já passei por isso, já sei como é isso. E então invalido a nova experiência por torná-la antiga. E já reajo à nova experiência como reagia à antiga, ou como penso que deveria reagir à antiga. E aí se a pessoa me diz, olhe, não vou sair com você esse final de semana, vou estudar. E eu já digo, está vendo? Eu sabia. Bastou que tivéssemos uma intercessão maior para você me rejeitar, para você mostrar que eu não sou nada, para você me magoar, e estou repetindo todos os padrões da velha experiência. E aí digo, eu já sei, todas as experiências são assim. Claro, estou fazendo delas isso mesmo, como poderiam ser outra coisa, não é? E então, virando a página, aparece a palavra elefante, cada letra dentro de um colorido, e lá na letra T, ao final da palavra, aparece a trombinha do elefante em verdinho, assim, continuando a letra T. E vocês já sabem, na página da direita, aparece um toquinho do rabo do elefante. Só um pedacinho desse verdinho, bem pequenininho, nem parece rabo de elefante isso. Vamos girar a página. O que será que vamos encontrar? Vejam que o Fê está nos propondo no mundo do faz de conta. Mas, se eu fizer de conta, será que eu não posso me prejudicar? Será que eu não posso, por exemplo, encontrar agora, não virei a página ainda, vou virar com vocês essa página, mas, por exemplo, se eu imagino um elefante agora, como eu vi o leão, como eu vi o jacaré, ele não vai me assustar, será um amigo. Mas e se, na verdade, ele é um inimigo vestido de amigo? Se, na verdade, ao fazer isso, esse movimento com relação às afetividades, eu esteja mascarando algo que vai me magoar muito e vai me fazer sofrer muito, além de outros que estão caminhando comigo? Não era melhor, então, que eu visse o elefante tal qual ele é? Hostil, pesado, mastodôntico, agressivo. Há filmes, às vezes, que mostram um elefante investindo contra um automóvel, derrubando o automóvel, as pessoas gritando. Será que não seria melhor fazer isso? Não seria isso a realidade? Coloque entre aspas, realidade. Uma pessoa que diz que isto é a realidade, ela já está dizendo como as coisas são para ela. Ok? Quando eu falo elefante, eu posso falar de um elefante de brinquedo, um simpático elefante de brinquedo, fofinho, que você vai dar para o seu filho botar no quarto. Quando eu falo de elefante, eu posso falar de um elefante pintado, de um grande pintor que foi à África e pintou no seu habitat natural um elefante ao vento, com seu filhotinho brincando. Quando eu falo de elefante, eu posso falar de uma linda fotografia de um elefante perto de um manancial de água, se banhando, e é lindo de ver como ele joga água para cima com a tromba e se refresca com ela. Quando eu falo de elefante, eu posso falar de um elefante no circo, no picadeiro, e as crianças acariciando esse elefante, que neste caso é muito bem tratado, porque as leis ecológicas hoje são rígidas. Quando eu falo de elefante, eu posso falar de muitas coisas. Eu posso falar de um elefante que tem a força, eu posso me referir por vice-conceito a algo que me fortalece para a vida. Vejam, tudo isso não deixa de ser realidade. Dependendo de quem está falando e do contexto em que está inserido, isso é realidade. E também posso falar de um elefante que me assusta, que me dá medo, que me apavora, que me faz recuar, que me faz a vida ser feia, triste, pesada. Posso, também é realidade, tanto quanto todas as outras coisas são reais. Qual delas será a minha? E o que posso eu fazer a respeito disso? Posso fazer alguma coisa? Depende um pouco de mim, depende muito de mim, depende de outros. O que se passa? Vamos virar a página juntos e ver? Muito bem. Ah, não. Essa vocês precisam ver. Não só é muito, muito, muito diferente das anteriores, daquele jacaré simpático, velhinho, daquele leão amistoso que parece um gatinho porque ele mia, desta vez ele foi muito mais longe, o Fê. Olha o que ele está propondo. Eu virei a página e aparece um céu azul lindo ao fundo, muito suave, não há nuvens. E o elefante, todo ele verdinho, verde claro, o elefante está sorrindo, ele é muito simpático esse elefante, e de fato é um elefante. Só que tem uma peculiaridade, esse elefante tem asas de anjos, é? Duas asas ele tem. No lombo, atrás das orelhas, asas de anjo. E sabe o que diz o texto? Então, na página anterior dizia, o elefante, e aqui diz, voa. Ele está voando, este elefante. Ora, mas isso vai contra tudo que se pode esperar, tudo que se possa conceber numa época como a nossa. Elefantes não voam, elefantes não possuem asas. O que o Fê está propondo aqui na obra? No mundo do faz de conta, é isso? Devo fazer de conta que o elefante voa? Devo fazer de conta também, às vezes, que a minha perda, a minha dor, o meu medo, a minha restrição, devo fazer de conta que isso, às vezes, é apenas uma pontuação, um tempero dentro da grande salada, uma cor dentro de muitas cores de arco-íris, uma nota musical dissonante entre várias notas musicais de uma sinfonia, assim eu devo conceber também? Ou de fato os elefantes podem voar? Ou de fato alguém que passa por uma tristeza e nós vamos lá consolar a pessoa, olhe, não fique triste, estamos até atrapalhando a vida da pessoa, porque para ela a tristeza é mais uma cor que ela precisa para o grande desenho existencial dela. Como entender isso? Se somos filósofos clínicos, vamos entender isso dentro da historicidade, dentro da estrutura de pensamento. É assim que fazemos. E nessa altura da obra, antes de continuar, porque temos coisas muito bonitas à frente, vou parar o gravador, para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo os nossos trabalhos, vamos, após a colaboração dos senhores, após a passagem de uma linda Harley Davidson aqui na frente, vamos prosseguir. Virando a página, aparece outra palavra à esquerda, toda ela colorida, cada letra dentro de um box colorido, baleia. E lá na primeira, na letra B, tem um pequeno jorrar de água, um chafariz de água. E, como vocês já podem imaginar, à direita aparece apenas o rabo de uma baleia azul. Um rabinho que parece um trevo de folhas azuis à esquerda, bem pequenininho. Se olhasse isso e não tivesse a palavra baleia, acho que imaginaria aqui um peixinho, alguma coisa, um polvo. Mas quando se vira a página, nossa! Parece a cena do elefante. A baleia ocupa, é um azul que praticamente preenche as duas folhas. E essa baleia, ela tem pernas, como se fossem pernas muito simpáticas, assim, de um bichinho. Todas pernas azuis, toda baleia azul, um azul bem clarinho. Azul do céu, daqueles, quando o céu amanhece, bem clarinho. E a baleia também parece sorrir, ela tem língua, essa baleia parece a linguinha dela. Ela está olhando diretamente para o leitor, com seus olhinhos. Muito simpática a baleia. E então o enunciado vai nos dizer o seguinte: a baleia, na página anterior, e quando você vira, tem quatro patas. Essa é boa. Baleia com quatro patas. Onde já se viu uma coisa dessas? Baleia com quatro patas. Mas que coisa! Isso parece assim tão improvável como alguém que dissesse para nós assim, ó. A minha perda é uma perda amorosa. Eu estou triste, mas eu estou feliz. E você diz, isso não faz sentido. Uma perda é uma perda. Uma perda não é algo... Prosseguindo o trabalho, isso então parece alguém que diz algo assim que não faz o menor sentido. Será que o choque foi tão grande que a pessoa destituiu premissas, misturou vetores, está se atrapalhando completamente com tudo? Ou será uma outra coisa? Ou então parece alguém que diz, estou amando, estou sendo correspondido no meu amor e por isso estou muito triste. E nós ficamos sem entender nada. O que quer dizer isso? Está amando, está sendo correspondido, está muito triste? Ou, nasceu meu quinto netinho e para mim essa felicidade me mergulhou em uma profunda angústia. E a pessoa diz, mas como pode essas coisas? Deve haver uma explicação. Não, é como alguém dizer, é uma baleia que tem quatro patas e caminha. Isso não pode, não existe. E, no entanto, na ambientação das afetividades, sobretudo para quem é muito fluente em afetividades, consegue mesclar os fatores, mesclar afetividades a pessoas que, quando amam, elas trazem para o amor elementos belíssimos como compreensão, elementos sublimes como perdão, elementos primorosos e raros como a esperança, a construção de novo, a cicatrização. Alguns conseguem. Eles dizem, bom, já que estou amando, eu vou trazer alguns amigos fraternos para esse amor. E traz. Para alguns isso não é algo desarrazoado, não é algo improvável, não é algo inverídico. Então, como estava dizendo, aqueles que já possuem uma jornada existencial fazem isso praticamente ao natural. Okay? É como você empreender algo em sua vida e se preparar e saber que precisa de aliados para aquilo, precisa de companheiros para aquilo, precisa de manutenções, precisa de aprofundamentos, precisa de outros fatores para que aquilo possa vicejar. Você vai fazer um jardim na sua casa, você sabe, tem que ter o banquinho, tem que ter o pergolado, tem que ter as flores, tem que ter o laguinho para os pequenos tomarem água, uma série de coisas que aos poucos você vai fazendo, aproximando, ajustando. Não é? São elementos existenciais. Alguns não fazem nada disso, ok? Eles pegam um jardim e exploram como uma ave de rapina, até esgotar completamente aquilo e depois ainda reclamam que o jardim não lhes deu de comer, de viver, de nada, ainda tiveram um monte de trabalho e que foi horrível. Alguns se comportam assim quanto às afetividades. Sabe, parece que o outro tem que nos servir, tem que nos agradar, tem que fazer por nós, e se não fizermos, queixamos, e não é como a gente queria, e passamos a maior parte do tempo desconstruindo tudo com as nossas lamúrias, queixas, colocando praticamente o pouco que tínhamos a perder. É um modo existencial de ser, alguns são assim, não há aqui certo ou errado, há características apenas. Não é? Para os padrões de época, o que eu sugeriria a uma grande maioria de pessoas é não fazer isso. Fazer diferente disso. Você tem um pequeno jardim? Cuide dele. Ah, professor, mas eu não tenho passarinhos, eu não tenho borboletas. Não tem? Plante. Plante. Mas o que adianta plantar, professor? Os pássaros vêm e vão comer. Plante de novo, proteja a plantação. Cuide. Faça a sua parte. Mas o que adianta, professor, eu fazer a minha parte? O jardim não está fazendo a parte dele. Procure fazer então mais que a sua parte. Mas eu fico cansado e nunca há retorno, e ainda por cima me culpam e não fazem o que eu quero. Vá fazer terapia, vá conversar com um bom amigo, procure um bom sacerdote, procure alguém cuja intercessão com você possa mostrar o que você não consegue ver. Talvez, mas talvez nem esse seja o seu caminho, talvez seja ainda um outro. Por vezes sequer saberemos, a vida não se pronunciará a respeito disso. Quando se pronunciar, talvez você tenha um parâmetro a seguir. Aqueles que aprenderam a fluência das afetividades vão cuidar desses fatores e não vão propriamente descuidar, não vão se afastar, não vão colocar a perder quando o jardim um dia precisar de mais manutenção do que a pessoa estava preparada. Não vão recuar de todas as coisas diante das dificuldades. Vão começar a endereçar esses elementos. Para alguns, baleias com pernas existem. Elas não são ilusórias. Então, girando a página, o que será que nos aguarda? Um gato. Não, um gato, sim, um gatinho. Está escrito gato e na letra G aparece a carinha do gato, os bigodes do gato, os olhos, as orelhas, por cima da letra G, gato. E lá no final, na letra O, um rabinho cor-de-rosa do gato. Só que à direita, o rabo que aparece do gato, agora sim, isso é um rabo de leão. Aqui eu esperaria ver um leão, não um gato. Um rabo inclinado, espesso, parece realmente o rabo de um leão. Vamos virar a página para ver o que nos aguarda aqui. Puxa, realmente, este é um super gato. O gato que aparece é tão grande, quase, como era a baleia. Tão grande, quase, como era o leão. Tão imenso quanto o elefante. E, por incrível que pareça, o que o Fê nos prepara aqui é algo diferente de tudo. Ele diz, o gato late. E aí aparece ao redor da cabeça dele, au, 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 au. Tudo com várias letras coloridas. E ele parece latir mesmo, a postura dele é alguém que está latindo. Puxa, que gato imponente esse. Parece um leão. Se botassem só o gato sozinho aqui no livro, diríamos, eis um leão. Muito interessante. E aí, dentro da metáfora que estamos trabalhando hoje, junto às afetividades, temos uma lição das muito bonitas, que, entre tantas, não é? Que é a respeito dos quantificadores, dos elementos que quantificam a experiência. algo tão difícil de se fazer, não é? Quando se diz que ama o outro e a pessoa te pergunta, mas você me ama quanto? E aí você diz, ixi, eu amo você muito, tá, mas muito é quanto? E eu disse, olha, quando é uma criancinha, vocês sabem, às vezes abre as mãozinhas, né, os braços, e diz, olha, eu te amo tanto assim, de uma mãozinha até a outra. É a maneira de a pessoa expressar esse tanto, esse muito, que às vezes é realmente muito. E outras vezes é um amor menorzinho, pequenininho, um amor sazonal e outras coisas, às vezes a pessoa nem sabe expressar. Quando tratamos desses elementos que quantificam a experiência, e temos lá no tópico 7, temos universais, particulares, singulares. Algumas pessoas sabem perfeitamente quantificar a subjetividade que vivem em alguns aspectos. Por exemplo, algumas pessoas sabem dizer para você, você diz, você me ama? A pessoa diz, sim, amo. E se você usar, por exemplo, um critério comparativo e disser, mas você me ama mais ou menos que aquelas flores do jardim? A pessoa diz, ah, tranquilamente, igual. Tanto amo você quanto as flores do jardim. Olha como ela consegue quantificar, não é? Dessa maneira, em se tratando de algo tão subjetivo, tão difícil de medir, de pesar, pois alguns conseguem e fazem isso tranquilamente, com uma, às vezes com uma exatidão muito grande. A maneira de conferirmos se há exatidão aqui ou se não há exatidão, porque como saber qual é a régua que vai me mostrar a exatidão disso, não é? É pela historicidade da pessoa. E lá na historicidade, pelos critérios que ela adota, às vezes podemos sim conferir o quão próximo isso se passa de uma exatidão. Inclusive, isso funciona entre pessoas, o que para alguns é muito sofrido, não é? A pessoa dizer que amava mais a ex-esposa do que ama a esposa atual, às vezes é muito doloroso. Pode nem dizer isso, mas manifesta isso, o que para o outro pode machucar muito, porque às vezes a pessoa quer que o amor naquele momento seja exclusivo, tal. Vocês compreendem como são essas coisas. Desta sorte de coisas, nos deparamos com a ideia do que vimos há pouco no gato. Olhem, para algumas pessoas, uma gotinha de orvalho que você considera, e você olha e diz, nem choveu, foi uma garoa que caiu. Isso não serviu para nada. Para algumas pessoas, aquilo foi tudo. Para algumas pessoas, aquela garoa, aquelas gotas da noite, o sereno, foi muitíssimo importante. Refrigerou a alma, deu alento ao coração. Abriu o horizonte de esperanças. Aquilo que para você foi uma gota de nada, para alguns foi o elemento oceânico que passou durante a madrugada. São lições muito bonitas e muito profundas. Você às vezes diz para uma pessoa, coitado da fulana, coitado do fulano, nunca amou ninguém, nem sabe o que é isso, vai passar a vida sem saber. Não faça isso, por favor. Às vezes, uma amizade que teve lá com um colega no trabalho, às vezes uma conversa que teve um dia na cafeteria com uma pessoa muito bacana, às vezes uma carta que recebeu de agradecimento, às vezes uma palavra de carinho foi um orvalho, uma gota de orvalho oceânica, pelo paradoxo que possa parecer. Para alguns, um fator de amizade pode acarretar tanto amor que uma relação afetiva e profunda amorosa não traria. A maneira como cada um dimensiona as coisas é muito diferente. Como o Fê nos mostra aqui, esse pequeno e prosaico gatinho nos mostra uma força que o leão não parece ter. Houve aqui uma inversão de fatores. O amor surge de uma maneira diferente. O leão, em toda a sua pujança, em toda a sua soberba e força, e no seu reinado, não se parece nem um pouco tão forte quanto esse gatinho. Aliás, o leão, na verdade, mia, como vimos, e o gatinho é que faz é que está latindo. Olhem, na clínica, esses fatores precisam ser bem dimensionados. Algumas pessoas dirão aos senhores, na clínica, que nunca amaram ninguém. Tiveram amizades muito bonitas, mas nunca conheceram amor. Não se enganem com essas palavras. Quando enraizamos esses elementos, muitas vezes nos deparamos com profundas experiências imensas, nas quais essa amizade que houve foi muito maior do que uma relação imensa, do que usualmente a sociedade dos homens considera em suas prateleiras, em seus códigos, em suas métricas. São lições importantes, ok? Girando a página, o que temos? O dragão. Chegamos ao poderoso dragão. E olhem a cauda que se anuncia ali. Só aparece a cauda na página da direita. É uma cauda, sem dúvida alguma, de dragão. Escamoteada, com a ponteira na ponta dela, toda ela vermelha, bem vermelha. É uma cauda de dragão. Não há quem não diga uma coisa dessas. Bem grave essa cauda de dragão. Não sei se devemos virar a página, mas, pelo ofício da aula, virarei. Eis o dragão. Olha. É um dragão imenso, gente. Imenso esse dragão. Um dragão gordo, todo ele vermelho. É um dragão muito bem caracterizado de dragão. Mas ele tem algo diferente, esse dragão. Primeiro, ele sorri. Ele não tem... A expressão do rosto dele, da cara dele, não é uma expressão feia, não é uma expressão assustadora, é uma expressão amistosa. Ele olha diretamente para o leitor com um ar risonho e sabe o que está saindo da boca dele? Água. E diz assim, o dragão solta água pela boca. O dragão solta água pela boca. Como pode um dragão ser tão amistoso? Soltar água pela boca. Um dragão é um dragão. É o terror dos imaginários. Como pode ser um dragão bonzinho? O que é isso? E pelo andar da nossa aula, os senhores já considerarão, provavelmente, o que diremos a partir daqui, não é? Olhem. E eis algumas das lições muito... muito importantes nas afetividades. Há algumas pessoas que passam por experiências muito sofridas e às vezes demoradas, isso não se traduz propriamente na ruína de uma existência, mas na aprendizagem de uma existência. Alguns funcionam dessa forma. Muito importante que consideremos essas coisas nas afetividades. Diante do sofrimento, não é necessário exatamente que se corra para abrandar. Às vezes, esse sofrimento, pela localização dele, por aquilo que se passa, ele está dentro de um critério de administração pessoal importante. A pessoa está lidando com ele, está fazendo seus ajustes. Ela, por vezes, está com ele muito bem indexado na ordem das coisas dela. E, nesse caso, um dragão não será propriamente um dragão. Mas visto de fora, quem acompanha de fora, verá sempre um dragão. O livro prossegue nos apresentando. Vai nos apresentar a girafa, vai nos apresentar uma girafa com pescoço curto, vai nos apresentar um monstro. E sabe qual é a característica do monstro? Ele tem medo. Sim, o monstro tem medo. E aparece um monstro, realmente monstro, feio. Não há como ser mais feio esse monstro. É um monstro muito feio. E ele tem medo, ele tem muito medo desse monstro. Ah, existe uma passagem naquele filme Dança com Lobos, um filme muito bonito, um daqueles filmes que propiciou a mudança, né, das mentalidades, que até então considerava um mocinho, era... O o soldado que saía do quartel, seu cavalo, para expulsar os índios, que eram bárbaros. Uma série de filmes mostrou ao público mais geral que não era bem assim que a história de fato houve, não é? E que quando o homem branco chega às terras, já havia ali um proprietário, que era um índio. E havia um proprietário que eram as árvores, e havia um proprietário que eram as águas, e havia um proprietário as estrelas, e o homem branco que chega tinha que conversar com tudo isso. E conversou conforme vocês sabem que conversou. E há uma cena em Dança com Lobos, em que o Kevin Costner, que é o soldado, vai conversar com um índio, e o índio grita com ele. Grita, grita, grita. E ele fala com um outro índio, diz, por que ele está gritando tanto assim comigo? E a resposta foi, ele grita com você porque ele tem medo. Vejam, alguém que agride, que bate, que vai para cima, pode estar fazendo mais ou menos isso também, às vezes? Faz isso porque está apavorado? Porque está acuado? É possível que aquilo que você teme na sua vida afetivamente, na verdade é isso que tem medo de você e por isso te ameaça? Isso pode acontecer? Sim, por vezes isso pode acontecer. Por vezes você está cheio de receios, cheio de medos, quando, por exemplo, você está planejando ter um filho, você está planejando fazer uma mudança na sua vida. Agora seus filhos cresceram, saindo de casa, você quer se mudar para um apartamento. Você está pensando em pedir demissão e abrir um pequeno negócio arriscado, mas você está pensando nisso. Esse medo que surge ali não pode ser uma outra coisa que você entende como medo. Mas na verdade é a situação que está pedindo para você, por favor, não faça essa mudança. Olhe, não faça e tenta te convencer com argumentos, gerando em você um medo que na verdade é o medo que a situação tem. Sim, isso pode também ocorrer. Muitas vezes é assim, aliás, que essas coisas ocorrem. Diferenciar isso é parte dos estudos que fizemos aqui durante muitos meses de aulas, né, muito trabalho que tivemos aqui. Aparece um sapinho brincando com um rabinho de porco, aparece um hipopótamo com um rabinho de macaco, que o hipopótamo comendo banana, feliz da vida, o hipopótamo. E ao final, na última página da obra, aparecem crianças brincando, crianças. Uma menina com cabelo vermelho, um menino com roupas todas coloridas. Crianças, elas estão brincando no meio de todos esses bichos, elas estão brincando. E o enunciado diz assim, ó, tudo é possível no divertido mundo do faz de conta. Porque é o mundo dos sonhos, é o mundo da alegria, das brincadeiras, é o mundo mágico e criativo, é o mundo das crianças. E assim termina a obra de Fê, e com ela emendamos que também muitas vezes é assim o mundo dos adultos. Muitas vezes é assim. Muitos adultos vivem esse faz de conta das crianças e não sabem que estão fazendo isso. Dão outros nomes, mais pomposos, pesados, uma nomenclatura mais difícil e tudo vestido com maior seriedade. Mas às vezes é uma pantomima da mesma ordem, que a pessoa nem se dá conta que suas angústias, seus medos, suas frustrações, suas esperanças muitas vezes soam muito semelhantes a esses faz de conta que temos no mundo das crianças. Quando houve o primeiro encontro nacional de filosofia clínica, que foi em Florianópolis, um encontro muito bonito, já vão para lá mais de 20 anos. Ao final, o grupo que promoveu o encontro colocou uma linda música, uma linda canção, dizendo que aquela canção trazia vários elementos que nós encontramos na clínica, nas pessoas, que nós encontramos no dia a dia do fazer em filosofia clínica, no modo de construção. E o encontro terminou com a música e o pessoal cantando, os presentes cantando essa canção, que será a canção de encerramento do curso Afetividades, desse curso que hoje chega ao final, depois de 3 semestres em que trabalhamos muito as questões da afetividade. Vou colocar essa canção para ouvirmos e depois faremos as nossas considerações finais.
Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar. A gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui
prazer se vocês quisessem agora, com a voz de vocês, cantarem esta mesmíssima canção, dizendo nada do que foi será de novo. Depois de uma onda, depois de outra onda.